do nosso ser consciente. Então, quando eu estava pensando, eu disse assim, bem, ser consciente do pensar, ser consciente do agir. E eu lembrei da época da faculdade, eu fiz as relações internacionais, a gente conversava muito sobre filosofia. E um dos temas que a gente conversou muito na faculdade foi justamente consciência. Tem textos, tem livros dos grandes filósofos que foram escritos específicos sobre consciência. Os que eu li na faculdade, depois fiquei me lembrando, foram Kant, para quem quiser, né, andar depois, Hegel e depois também Marx. Um criticando o outro, o antecessor, a minha escadinha
histórica.
Primeiro Kant, com a ideia de consciência, veio depois o Hegel, fazendo uma crítica a ele, iniciando de outra forma, e finalmente Marx, destruindo tudo que os outros pensaram. E agora vai ver.
Qual o primeiro?
Kant. Kant com K, A, N.
Sim. Mas o segundo Kant é anterior a Hegel.
É
posterior
a Hegel. Ah, eu vou fazer uma crítica. Eles são a escadinha da crítica. O Hegel com Marx eram praticamente um vilão. Esses três. Só que um escreve uma crítica ao outro.
Mas eu já
falei isso,
eu achei que Kant fosse posterior a Hegel.
Eu vou mandar para isso, mas eu
posso.
É sempre o Hegel com Marx, né, que a gente faz a divisão. Mas o Kant, eu só me lembro que eu pesquisei ontem, foi o que veio como crítica. Mas eu posso estar errada, como eu falei, não sou você.
Vai, vai,
vai. Mas então, a questão desses três filósofos, eu pensei muito no que Hegel fala sobre consciência. E o que ele fala? Esse ser pensante. É como eu disse também no livro Foco, quando a gente discutiu o livro Foco. Trazer o descendente, pensar conscientemente, pensar sobre as nossas experiências e a partir daí formar a nossa consciência. Então, Hegel achava que era uma coisa mais que sobe. Então, tem estágios da consciência. Eu não vou alongar muito nisso não, mas é só para a gente ter uma noção. Tem a consciência que é sensível do que a gente, nossas experiências, o que a gente pensa sobre elas. Tem a consciência de si, é outro estágio. Consciência de si é realmente pensar, olhar a si mesmo. E olhar para o mundo entendendo que tudo que existe, na verdade, é nosso, é a partir dos nossos olhos. Então, por exemplo, uma poliana acorda, ela olha para o mundo muito diferente de uma pessoa muito negativa. Isso é uma consciência de si que ela projeta no mundo e ela entende isso. E, finalmente, uma coisa que eu acho sensacional, espírito absoluto, que é o terceiro estágio da consciência. O espírito absoluto é entender, e aqui eu acho que o que o nosso corpo faz nesse sentido, é nessa tentativa, é entender o que nós podemos fazer, sabendo que como é o mundo, o que o mundo é, na verdade, como é o mundo, como é que eu posso transformar o mundo? Se eu tenho uma força tão grande em relação ao mundo, não é o modo de olhar para ele, como é que eu faço para transformá-lo de fato? E é isso que nos conecta aos outros. Não é mais uma consciência de si para si. É uma consciência para o mundo. A gente juntar todo mundo e vamos pensar toda a história com todo mundo. Eu, quando era pequena, eu me lembro muito claramente de uma situação que eu estava. Eu estava na escola com minha mãe, um negócio de INSS. E eu conversei com ele, que eu senti uma dor muito grande. E ele, né, que dor, né? Eu disse, eu sinto muito.
Não, tem que colocar nesse lugar.
E eu também, porque eu acho que eu estou naufragando. que eu estou afogando, que parece que estou sentindo o mundo inteiro, toda a estação do mundo. Isso vem naturalmente para mim. Eu, bem pequena, eu tive 9 anos conversando com meu pai. Eu sentia muita dor, não era dor, era sentimento no meu coração, esse
aperto,
de sentir um desespero, uma angústia, um sentimento que depois, mais tarde, lendo Freud, quando eu tinha uns 16 anos, foi aí que eu soube que esse tem um nome, esse sentimento. Se chama sentimento oceânico. Então, que lá eu estava falando da música, como navegar sem naufragar. Esse sentimento oceânico que Freud chama, na verdade, um amigo dele conversando com ele chama. Esse sentimento oceânico é o que nos conecta aos outros. E nessa conversa com Freud, ele vem entender que o sentimento oceânico é a base de todas as religiões.
Então, falando um pouquinho, deixa eu lembrar, então, sobre o sentimento oceânico. E aí eu percebi que quanto mais eu fui crescendo, menos eu sentia isso naturalmente.
Você comentou que eles discutiram a base de todas as religiões.
A base de todas as religiões seria esse sentimento oceânico. Porque a religião é o religare. É o que realmente conecta. Então, o que conecta? A base de todas as religiões é aquele sentimento de que tem alguma coisa que nos une como ser humano. Que pode ser Deus, pode ser que for, esse é o sentimento oceânico. É que existe lá dentro do nosso inconsciente e que a gente pode trazer para o nosso consciente. E aí eu tive um momento que eu sentia, mas eu fui percebendo que agora que não sou só eu, óbvio, né? Mas eu tive esse nome. E é tão bonito, sentimento oceânico, porque você pode ter. O sentimento por si só, e sou eu, minha autoconsciência, eu sei o que eu estou sentindo, agora eu estou frustrada, agora eu estou alegre, isso é importante. Eu tenho a parte oceânica, a parte do me conectar aos outros, mas o sentimento oceânico é entender o que eu estou sentindo e compreender e ver e observar e ligar com a pessoa no sentimento dela. E aí, finalmente, na necessidade dela, que aí eu vou discutir daqui a pouquinho. E aí, com esse nome, sentimento oceânico, peraí, deixa eu só voltar, porque eu voltei um pouquinho. O sentimento oceânico tem essa sensação. E aí, eu percebi que eu não fazia isso mais. Eu faço isso naturalmente, mas com menos. O que eu fazia o tempo todo começou a ser uma vez por semana. Uma vez que você não era cometido daquilo. E por quê? Hoje é um exercício diário que eu faço. Normalmente no carro, no trabalho. Eu me deixo, eu me abro para essa conexão que eu tenho com todos os seres humanos. Todo santo dia. Conscientemente. E no final das contas, é uma experiência muito mais libertadora do que aquela que eu tinha naturalmente, porque é feita de uma forma consciente. Eu me abro para isso, para essa experiência. E penso sobre ela. E aí? E eu penso também esse ser consciente com o sentimento oceânico, o ser cristão. O ser cristão, assim como o ser consciente, tem o ser cristão, eu, a pessoa, e tem o ser cristão, a prática. E eu volto naquilo. O que que eu faço na minha consciência, que eu não sou só cristão, mas eu penso em ser cristão. Eu penso na prática, no que eu posso fazer, diante da consciência que eu tenho de que eu sou cristão. Como é que eu faço isso? Essa prática, esse movimento do ser cristão é muito comum. E aí eu queria propor uma atividade para vocês, rapidamente. Eu vou dar um pedacinho de papel. Pensando naquele espírito absoluto, no que eu posso fazer como espírito absoluto, como agente transformador do mundo,
diante de uma consciência, não só de mim, de si para si, mas de um sentimento oceânico, o que eu posso fazer de atitude concreta para transformar o mundo, enquanto cristã, na minha consciência cristã? Eu não gostaria de... Não quero respostas do tipo: ah, eu vou... quero ensinar para as pessoas o amor de Deus. Não. Ações específicas, concretas. O que eu posso fazer? Ah, nas pequenas atitudes. Quais? Não precisa ser uma coisa para salvar o mundo. Eu vou dar um tempinho só para a gente pensar. Não é para ser. Mas é um exercício. O que eu posso fazer? O que eu faço? O que existe enquanto ser cristão e aí, finalmente, enquanto ser homo, que eu posso fazer para transformar o mundo?
Ô, Vanessa.
Oi.
Faz isso de vapor para você não perder tempo de cozinha.
Deixa eu ver.
Faz em viva voz para mim, sim.
Em viva voz?
É. Deixa eu ver, sim.
É, deixa eu ver.
Tá, na verdade, eu ia pedir, então eu vou pedir para vocês fazerem depois, porque eu não queria que vocês pudessem levar aqui um papel pequenininho. Seria uma coisa rápida para vocês levarem depois consigo.
Um compromisso.
Um compromisso. Primeiro entender, você está fazendo isso?
Ah, sim.
Sim ou não? Sim? Como é que eu dou esse pulo? O que eu preciso? Minha necessidade? Eu preciso de alguém para ficar comigo, para me ajudar? Eu preciso de alguma coisa, eu preciso de uma coisa material, eu preciso de dinheiro para fazer isso. O que eu preciso para concretizar? Eu achei realmente... Não deixa de ser contemporâneo de uma época, mas continua um pouquinho mais. Inclusive, o trabalho de consciência, normalmente, são os trabalhos finais da vida desses filósofos. Interessante que saísse, né? Essa é a grande obra-prima de quem pensou muito, muitas coisas e aí finalmente chegou à consciência, né? No nosso olho, na nossa essência. Isso, esse papel para ficar com vocês, é realmente para ajudar a gente a pensar, porque o propósito do Lobo, quando a gente pensou o tema, foi justamente esse: dar essa. A gente pensar no ser consciente, trazer para o ser cristão. E aí, neste outro especial, a gente acabou trazendo também o ser autista. E como levar isso? Como transformar a partir disso? Eu, particularmente, neste papelzinho, escreveria praticar a comunicação não violenta. É uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Vocês podem não concordar, concordar em parte, eu mesmo concordo em parte. Mas eu gosto muito de pensar sobre isso. Eu queria aproveitar para pensar com vocês sobre isso. Quem aqui já ouviu falar da comunicação não violenta de Marshall Rosenberg? Poucos, né? Infelizmente. Aqui no Brasil a gente não fala muito sobre isso. Nos Estados Unidos ela é super importante. Inclusive, é hoje a comunicação que é feita na ONU.